Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. No dia 27 deixamos o Recife em direção às Antilhas. Como até aí, a viagem continuou a vapor. Uma verdadeira viagem de recreios, não fosse a exiguidade dos comodos com mordo do cruzador. O comandante leva a ordem para chegar a Nova Orleans em tempo de assistirmos à abertura da Exposição Internacional Americana, onde o almirante Barroso devia figurar como legítimo e admirável produto da indústria naval brasileira tão pouco conhecida no estrangeiro. Adoptávamos, sempre que o vento do permitia, a navegação mista, e deste modo, a vela e a vapor, arrastados pelas correntes marítimas que puxam para o norte, alcançamos, a 2 de março, a linha equatorial, onde apanhamos alguns chuviscos debaixo de uma atmosfera ardentíssima. Reinava calmaria podre. Ferraram-se as velas à míngua da mais leve aragem, armaram-se os toldos para que pudéssemos suportar o calor na tolda, e os banhos salgados de Dudos foram recebidos com especialíssimo agrado. Suasse a valer. Imagine-se, embaixo, no porão, as fornalhas acesas, e em cima o sol ardente, o medonho sol do Equador, caindo como um cáustico sobre o navio. À tardinha incendiavam-se os horizontes de um colorido rubro, ensanguentado de mágica, refletindo-se no espelho do mar tranquilo como num grande lago de cristal. Demos graças a Deus quando nos vimos fora de tão desagradáveis regiões. No dia 11 avistásmos terra de Barbados, uma das mais prósperas colônias inglesas das Antilhas. Era o primeiro porto estrangeiro do itinerário. O capitão do porto foi o primeiro personagem que pisou a bordo. Um inglês de aspecto duro como em geral de todo inglês, olhando-a através de uns grandes óculos asos e o tentando flegmaticamente um par de soiças ruivas. Trajava domão branco, muito justo ao corpo, calças de pano preto e chapéu de cortiça branco, de grandes abas, tombado para a nuca. Fez a visita sacramental e pôs-se ao fresco em menos de 2 minutos, depois de um fortíssimo chakren. A ilha de Barbados vista de bordo é de uma nudez quase completa. Nenhuma vegetação com as vastas planícies que primeiro ferem a retina do observador. Ao aproximar-se lhe, porém, novas paisagens de efeitos cambiantes vão se desenrolando à maneira de cosmorama. Moinhos rodam o sopro do vento que ordinariamente é fresco aí, casas de campo confortáveis, arvores, chamés fumegantes, tudo isso vai aparecendo à medida que nos aproximamos até que, com verdadeira surpresa, surge-nos toda a cidade de Bridgeton, e então basta um golpe de vista largo para abrangê-la. A distância Bridgeton semelha uma pobre cidade chabitada, sem indício de civilização. A surpresa que experimenta o viajante é completa depois. Alguém que aí esteve anos antes admirou-se da enorme quantidade de embarcações inglesas surtas no porto. Entre estas contavam-se 4 encouraçados, bonitos vasos que honram a Inglaterra afirmando o grande poder marítimo desse país, cuja esquadra ainda hoje não é rival no mundo. Um dia e meio eis todo o tempo de nossa demora em Barbados, tempo suficiente para conhecermos a ilha Valdoisial. A população, na maior parte negra, é composta de gente de baixa classe e geralmente intratável. Abunda o Cicerone, espécie curiosíssima de especuladores, que perseguem os viajantes de uma maneira bárbara. Querem, à fina força, ensinar-lhes as ruvas, os hotéis, e não os largam enquanto não satisfazem a sua ambição, cobrando, no fim de contas, certo número de shilling. Falam patois detestável. Ninguém os entende com facilidade. Imagine-se um pobre diabo acompanhado de uma multidão que grita e fala idioma desconhecido a repetir ele alto aos ouvidos. Maiá. Distindo, altercando-se de cassete em punho. O misero julga-se por um momento transportado, como por encanto às costas da África, fecha ouvidos ágridos importuno Cicerone, brada mil vezes ano, ó, noei, e não tem remédio senão deitar a correr como um possesso, perseguido sempre pela turba multa de vádios, até que, depois de uma luta incrível, esguedelhado, ofegante, pálido, embarafusta pela porta dão até os correndo suor, serrofado, morto de cansaço, e ainda por cima vocifera a legião faminta dos negros. Não exagero. Parece realmente um pai semi-barbaro que ele lhe há. De nós se não fossem os polissêmen, ativos e enérgicos guardas da vigilância pública, que a um simples franzir de sobreolhos fazem desaparecer a medonha horda de capadócios, ou que melhor me tenham esses turbulentos demônios. É espantosa a ambição do povo dinheiro. Ao tilintar do mone surgem de repente 20, 30 cabeças negras, cada qual mais negra, disputando a posse do precioso metal. Basta dizer que ainda não tínhamos fundeado e a grande número de pequenas embarcações à vela e a remos, fleboats, o aproximavam-se do navio, cortando o roco rico de série em espedaçadas. Ouvia-se, então, de todos os lados vozes que gritavam Pião-Pilote. Pião-Pilote! Embalde procurávamos persuadir aqueles esfaimados de dinheiro que não precisávamos de prático, pois a Baía de Bridgeton é bastante espaçosa, fere-se entrada da Franca. Davamos com o lenço, mandando-os embora é que não. Mas os gritos repetiam-se a Pião-Pilote.
Amelote!
Todos queriam, a troco de dinheiro, conduzir o navio estrangeiro ao ancoradouro e para isso exigiam um preço fabuloso. Formidáveis importunos os tois negros de Barbados. A edificação de Bridgeton, puramente inglesa, é curiosa, pitoresca mesmo, se bem que uniforme. As casas baixas quase todas, geometricamente dispostas, alpendradas na frente, simples e elegantes na sua arquitetura, são confortáveis e convidam ao farniente. As ruas estreitas e mal calçadas são, por assim dizer, intransitáveis, em consequência do poeiral que sobe, como fumaça ao rosto dos transeuntes. No que respeita a estabelecimentos importantes, vimos a Is, Leonard Stio e uma igreja cemitério.
Atmeusenan, o Hero de Trafalgar, erguia-se em bronze maciço, numa das melhores praças do lugar Nelson Square, se me não engano.
Os poucos hotéis que existem na ilha são vastos e ofereceu o necessário conforto ao viajante. Boa mesa, bons petiscos. Macvinco vinho, deliciosos sorvetes Rice e Creon e, finalmente, boas camas e muito asseio. O brasileiro que viaja, com raras exceções, tem necessidade imprescindível de duas coisas que ele julga essenciais aos seus bens. Café e cigarros. Splenny e charutos que são coisas inseparáveis de um inglês da Inglaterra. Café e cigarros vês o que um brasileiro não dispensa. Infelizmente para nós, o café, tal qual se prepara em Barbados, é um licor detestável composto de muito pó e pouca água, que os naturais misturam à guisa de chocolate, mas de um sabor desagradável, repugnante. Duas linhas de bondes percorrem a capital de um extremo ao outro. A ilha é circundada por uma via férrea. De resto, é admirável senão assombroso o progresso dessa colônia, relativamente pequena e tão longe da metrópole. E note-se, de vez em quando atravessam aquelas regiões terrones e espronozinhos produzindo estragos incalculáveis em toda a extensão da ilha. Inúmeras embarcações, algumas de grande porte, têm sido arrojadas à costa por esses formidáveis meteoros. O último caiu em 1850 e um figura nos anais da navegação como um dos desastres grandes marítimos do Atlântico.